A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Kawasaki. Nossa convidada é Luciana Martins de Carvalho, especialista em reumatologia pediátrica e professora colaboradora FAEPA do Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Boa tarde, professora Luciana, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
Professora, o que é a Síndrome de Kawasaki?
Bom, a Síndrome de Kawasaki, ela foi descoberta na década de 60 pelo professor Kawasaki, por isso o nome, né? Que começou a observar que algumas crianças tinham algumas características, assim, febre persistente, elas ficavam com a boca inflamada, com a língua bem vermelha, alterações na pele, nos olhos, e que depois evoluíam para um achado cardiovascular, que é o aneurisma de coronária. Então, o professor Kawasaki descreveu essa primeira série de crianças por volta de 1967, né? E a partir daí foram descritos casos aí em todo o mundo. Então, é uma síndrome que a gente chama de mucocutânea, né? Uma doença inflamatória que acontece geralmente em crianças abaixo de 5 anos e que tem como característica principal alteração nas mucosas, boca e olho, pele e febre persistente.
E qual é a porcentagem da população atingida por essa doença?
No Brasil, são poucos estudos, né, que a gente tem de incidência dessas doenças no Brasil. Mas se a gente for ver na América do Norte, é mais ou menos 25 casos a cada 100 mil crianças. É raro, né? Ela é mais comum em países asiáticos, que essa incidência aí é de 10 a 20 vezes maior. Mas no Brasil mesmo, a gente não tem estudos. No HC, a gente, em média, atende de 5 a 7 casos por ano.
É alguma coisa que explique essa maior incidência nos países asiáticos?
Então, muito provavelmente, são características genéticas, né? Então, como todas as doenças autoimunes, você tem, geralmente, uma predisposição genética associada a fatores ambientais, né? No caso aí, os vírus, né? Para incidir e aparecer essas doenças, né, fazer com que essas doenças apareçam. Então, provavelmente, tem uma marcada, a gente não sabe exatamente, existem alguns genes que estão estudados, mas por isso a maior frequência, provavelmente, na população asiática.
É uma doença, então, genética.
Não é só genética, né, então ela tem, ela é multifatorial, então tem o componente genético de predisposição, mas não basta só esse componente, né? Então, alguma coisa, algum gatilho que a gente chama, né? Algum fator que vai fazer com que aquele paciente predisposto desenvolva a doença. E geralmente são infecções virais esses fatores.
Quer dizer, os fatores externos, né? As causas da doença podem estar relacionadas a fatores externos, fatores que contribuem para o aparecimento.
Isso, então multifatorial, então são alguns fatores, entre eles os fatores genéticos associados a fatores ambientais.
É uma doença contagiosa, professora?
Não é uma doença contagiosa, tá? Ela não transmite por contato.
A faixa etária dessas crianças atingidas, qual é, professora?
Então, é mais comum abaixo dos 5 anos de idade, então são crianças pequenas, né, a grande maioria aí abaixo de 2 anos de idade, então é uma doença de crianças pequenas, né, de bebês, assim, então por isso chama bastante atenção.
Tá. Em alguns casos, ela pode também acontecer, aparecer em adolescentes, em crianças já na pré-adolescência ou não, professora?
Sim, mas é raro, né? Então, quando aparece um quadro clínico parecido em crianças maiores, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais com outras vasculites, né? Porque o Kawasaki, ele é uma vasculite. Então, assim, o que é uma vasculite, né? É uma inflamação dos vasos. Então, a gente pode inflamar da mesma forma, pequenos vasos, médios vasos, grandes vasos, trazendo aí várias síndromes clínicas, né? Então, Kawasaki é de médios vasos e pequenos, por isso que fica inflamado a boca, a pele e pode ter alteração de artérias coronarianas. Nas crianças maiores, existem outras vasculites mais associadas, como poliarterite, nodosa, outras situações. Então, quando aparece em crianças maiores, a gente chama ou de Kawasaki atípica ou procura outras possibilidades, outras síndromes de vasculite para ser correlacionada com esses pacientes. Então, Kawasaki é principalmente uma vasculite de crianças pequenas, mas nada em medicina é absoluto, né?
Certo. Professora Luciana, essa síndrome, ela atinge mais meninos ou meninas?
Ela é mais, a frequência é mais ou menos a mesma, um pouquinho mais incidente em meninos, mas geralmente não tem uma incidência em meninas muito exuberante como as outras doenças reumáticas, né? É mais ou menos médio aí a incidência entre meninos e meninas.
Professora, eu li que a evolução dessa síndrome, da síndrome de Kawasaki, ela se dá em três fases, né? Com diferentes sintomas. Gostaria que a senhora, por favor, explicasse esses sintomas e qual a ordem que eles se dão.
Então, a gente tem a fase aguda, né? Então, aquela que acontece no começo. Então, a mãe vai perceber a criança com febre, geralmente mais de 5 dias, com o olho vermelho, com a boca vermelha, com edema de mãos e pés, né? É uma fase bem exuberante, é bem intensa os sintomas, então chama muita atenção e preocupa muitos familiares. Depois a gente tem uma fase subaguda, né? Que esses sintomas vão desaparecendo, e nessa fase acontece uma alteração que chama muita atenção e é muito associada ao diagnóstico de Kawasaki, que é a descamação de mãos e pés. Então, a pele da mão das crianças e dos pezinhos, elas se descamam laminarmente, né? Parece que você está tirando em luva a pele, aquela pele descamada depois do processo inflamatório. E a fase de convalescência, que é uma fase posterior, né? Aí já com até 8 semanas, de 6 a 8 semanas depois, que a criança vai estar bem. Mas que a gente tem que se preocupar ainda com a alteração mais importante e preocupante da síndrome de Kawasaki, que são os aneurismas de coronária. Os aneurismas de coronária, eles podem aparecer desde a fase aguda até na fase de convalescência, que seria mais ou menos de 6 a 8 semanas depois dos episódios iniciais. Então, é uma fase mais aguda, com mais sintomas, uma que a criança vai melhorando até a fase de convalescência, onde vai estar normal os exames laboratoriais, a criança já vai estar melhor, e aí, mas mesmo assim, até nesse período, a gente fica atento com as formações aí dos aneurismas coronarianos, os aneurismas da artéria que irriga o coração.
E o que
Pode
esses
perguntar.
aneurismos podem causar na criança?
Os aneurismas?
Isso.
Os aneurismas é uma dilatação das artérias do coração, né? As artérias do coração irrigam o coração. Então, se você forma aneurismas, dilatações, então você aumenta o risco de trombos e pode evoluir até para infartos, né? Essas alterações, elas podem ser, limitadas e melhorarem com o tratamento ou com a evolução do paciente, e o paciente ficar saudável depois do período do Kawasaki, mas em alguns casos elas podem se tornar permanentes. Aí sim é uma sequela que pode trazer prejuízos por toda a vida. né? Principalmente em adolescentes, que podem ter o risco de infartos, de doenças cardíacas mais tardiamente, secundárias ao Kawasaki. Por isso que é importante o reconhecimento precoce da doença e o tratamento adequado, né? Principalmente pelos profissionais de saúde, pediatras, porque o tratamento tem que ser para evitar essas sequelas, né? A gente evita, na grande maioria dos casos, é fazer uma medicação que chama imunoglobulina, até 10 dias do início dos sintomas. Né? Então, para a gente ter uma efetividade maior para prevenir essa sequela, que pode trazer prejuízo aí sim pela vida toda, se não for adequadamente tratado.
Certo. Esses sintomas, professora, eles podem desaparecer sozinhos e, com isso, lógico, a criança acabar tendo essas sequelas sem que a família perceba, sem que a família dê a importância, necessária para a síndrome de Kawasaki.
Infelizmente, sim, Mel, porque não necessariamente a gente tem todos esses sinais e sintomas do Kawasaki típico, né? Então, a gente tem um grupo de crianças que a gente chama de Kawasaki atípico ou incompleto, que pode passar desapercebido e, depois de muito tempo, ser visualizado só os aneurismas coronarianos como sequela. Então, por isso que é importante, principalmente em febre prolongada, em que os médicos já estão investigando e não acha causa, ser pensado aí na síndrome de Kawasaki, né? Então, essa pergunta é importante. Existem alguns exames laboratoriais de sangue que fazem a gente pensar, mesmo se não tiver o quadro clínico tão típico da doença de Kawasaki, que possa ser. Então, por exemplo, o leucócito muito alto na ausência de infecção, as plaquetas muito aumentadas, né? Atividade inflamatória no sangue muito aumentada. Então, a gente precisa ficar atento como médico, e as mães, assim, em relação a crianças que estão com muito tempo com febre e não se encontra a causa, principalmente nos pequenininhos aí, né? Abaixo de 2, 1 ano de idade.
Certo. É, professora, nos casos de agravamento, a criança diagnosticada, né, e acontece o agravamento.
Em relação ao Kawasaki, o que que pode acontecer?
Sim.
Então, é exatamente esses aneurismas, né? Os aneurismas de coronária, que é essa dilatação dos vasos que irrigam o coração, né? E na fase aguda, né? Essa exuberância de sintomas, né? Que é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Então, muita febre, alteração da pele, né? A criança pode ter algumas. Mais raro, mas pode ter outros sinais, tipo encefalite. Então, o quadro inicial que a gente separou em fases, né? A fase aguda, ela é bem exuberante, né? E a criança precisa ser tratada. Quando a fase aguda, ela apresenta todos os sinais e sintomas típicos da síndrome de Kawasaki, ela é bem reconhecida pelos médicos. Hoje é bem reconhecido. O problema é aquela que não apresenta todos os sinais e sintomas, né? Dessas síndromes inflamatórias.
E neste caso, então, o diagnóstico, ele não é só clínico, né?
Ou os critérios para a doença de Kawasaki, ou síndrome de Kawasaki, na época do Kawasaki, lá de 1960, era só clínico. Tá? Mas hoje a gente aumentou a possibilidade diagnóstica, principalmente nos casos de Kawasaki atípico, com exames laboratoriais, né? Alguns, principalmente hemograma, o ecocardiograma, né? Para avaliar alterações cardíacas precoce, algumas outras, albumina, função hepática. É, mas a princípio é clínico, e os casos que não fecham aqueles critérios clínicos, a gente poderia usar os exames laboratoriais para ajudar a pensar nessa possibilidade diagnóstica. E outra coisa importante é que, na dúvida, a gente trata. tá? Porque as sequelas, esses aneurismas de coronária, eles podem trazer uma alta morbidade para esses pacientes, né? Eles ficarem com essa sequela e com doenças, eles seriam considerados cardiopatas mesmo, né? Então, para evitar isso, a gente trata os casos suspeitos, mesmo sem confirmação diagnóstica.
É uma doença que pode levar a óbito, professora?
Na fase aguda, é muito raro, né? Mas na fase posterior, quando o paciente já tem os aneurismas, ele pode sofrer um infarto, né? Se ele ficou com a sequela, e ir a óbito por infarto agudo do miocárdio. Isso pode acontecer.
Bom, mas na maioria dos casos, né, é uma doença que tem cura.
Sim, e que tem um bom prognóstico se for feitas as medidas adequadas.
E como que é o tratamento da síndrome de Kawasaki?
Então, a base do tratamento é com a imunoglobulina humana. Você faz uma quantidade alta de imunoglobulina, que é as nossas células de defesa, né? E você pega um pool de imunoglobulina de vários pacientes e faz a infusão nesses pacientes com Kawasaki, que é uma dose bem alta, para você imunomodular. Então, esse é um tratamento muito eficaz, né, na prevenção desses aneurismos, dessa sequela que a gente não quer mais que tenha. E aí, outros tratamentos é o uso do anti-inflamatório não hormonal, AS, em dose alta também na fase aguda, e aí depois você mantém uma dose baixinha para evitar esses trombos até você saber que realmente o paciente não tem aneurisma de coronária, uma forma de prevenção. E outros tratamentos para casos resistentes, que seria pulso corticoide, medicações biológicas, mas isso em último caso, né? Então a gente, na maioria das vezes, usa a imunoglobulina, uma ou duas doses, né? E o anti-inflamatório não hormonal. Então é relativamente simples o tratamento. O importante é a detecção. Eu acho que chamar atenção para essa doença, detectar precocemente, visto que esse tratamento ele vai ser mais efetivo se ele for feito até nos primeiros 10 dias do início da doença. Não pode demorar.
Normalmente, a duração desses quadros mais visíveis é de quanto tempo, professora?
Então, geralmente é de uma semana a 10 dias, tá? Mas existem pacientes que não fazem o tratamento, que demoram, então já chegou paciente para a gente com 30 dias de sintomas sem que o Kawasaki fosse reconhecido, então mantendo febre, mantendo sintomatologia. Mas para você ter uma ideia, se você detecta a síndrome de Kawasaki e faz o tratamento adequado, a melhora é em 24, 48 horas. Então, tratando, a melhora é rápida.
Que bom, né? Que maravilha. Professora, e esse tratamento, ele é gratuito, oferecido pelo SUS?
Sim, ele é gratuito e oferecido pelo SUS, né? É um tratamento relativamente caro, mas ele é oferecido pelo SUS e a gente tem protocolos para que seja iniciado o mais rápido possível, caso que essa criança apresente essas alterações.
Bom, e aí no caso de uma evolução, no caso de uma sequela, né, para aneurismas de coronária, aí esse tratamento é para sempre, professora?
Então
E é um
existem.
outro tratamento, né?
Aí o paciente ele já vai ser acompanhado com o cardiologista, né? Fazer outros testes para avaliar o quanto de risco ele vai ter com esses aneurismas. Uma parte desses aneurismas, eles podem desaparecer com a idade, tá? Mas existem pacientes que ficam permanentemente com os aneurismas e tendo que anticoagular por toda a vida, ter cuidado com atividades físicas, então ele vai ter que ser monitorizado pelo cardiologista, né? Então é um paciente, é onde a gente não quer chegar. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, o tratamento for feito, menos risco a gente tem que um paciente chegue a ponto de ter esses aneurismas e fique uma doença cardiovascular crônica, né?
Então, é muito importante prestar atenção nos sintomas, né, professora?
Sim. E outra coisa, Mel, está sendo muito divulgado agora Kawasaki, né? Porque o Kawasaki, ele é induzido, então, como a gente falou, tem um fator genético e uma indução por um fator ambiental, que geralmente são infecções virais. Então, em alguns países, está acontecendo um aumento da incidência de Kawasaki, justamente no ponto que está aumentando os casos de infecção viral pelo Covid, né? Então, existe a possibilidade do coronavírus ser um vírus também que possa induzir, num paciente predisposto, o Kawasaki. Então, lugares em Londres, Itália, que tinha uma incidência baixa de Kawasaki, começou a ter uma incidência aumentada desses casos. Então, até eles estão descrevendo agora uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada ao Covid-19, entre elas a síndrome de Kawasaki. A gente sabe, mesmo antes desse surto de Covid, é que a gente associação de outros vírus com Kawasaki, principalmente rinovírus e enterovírus. Então, a gente tem que ficar atenta nessa epidemia que a gente tem passado para a chance de aparecerem mais casos de Kawasaki e que eles possam estar associados com o Covid-19. Né? Então, acho que é uma atenção a mais que a gente tem que ter nessa época aí, né? E às vezes esses pacientes, eles não vão ter sintomas respiratórios do Covid, tosse, coriza, ou vão ser bem leves. Então, uma criança que chegar com Kawasaki, por exemplo, no pronto atendimento hoje, ela deveria ser testada para Covid-19.
Certo. E professora, existe conhecimento de algum caso no Brasil já da síndrome de Kawasaki causada pela Covid-19, pelo novo coronavírus?
Mel, a gente não tem nenhuma descrição de literatura, tá? Existem relatos, existe na literatura científica um grupo de relatos desse hospital em Londres, se não me engano. Existe um relato de caso de um americano, de um paciente, e no Brasil a gente está levantando agora as possibilidades de associação do Kawasaki com Covid. Nós temos um grupo de reumatologistas pediátricos do Brasil, então a gente tem conversado informalmente por enquanto, mas existem já relatos de aumento de incidência de Kawasaki em alguns estados, né, e associação temporal de infecção por Covid e Kawasaki. Já foi notado, mas ainda não está descrito na literatura. Provavelmente vão ser levantados esses casos. E a gente fala de associação temporal, né, meu? A gente não consegue comprovar que tenha relação, efeito assim, certeza, né? Mas a gente tem visto em outros países, e agora a gente está prestando mais atenção para os casos de Kawasaki no Brasil associada ao Covid-19.
E nesses casos, existe algum caso que tenha demonstrado um agravamento maior em função da Covid-19?
Os que foram relatados na literatura, eles tiveram uma boa evolução, a maioria deles, em relação ao tratamento habitual, né? Então, eles trataram com imunoglobulina, alguns fizeram corticoide e tiveram uma boa evolução, né? Existem casos de óbitos, mas também a gente não sabe se isso é pela gravidade do Covid ou relação com o Kawasaki. Mas geralmente o tratamento é o mesmo, né? Com boa resposta. Esse relato de caso da literatura, ele teve uma boa resposta tratando com o mesmo tratamento relacionado ao Kawasaki que a gente anterior aí, né? Com imunoglobulina. E apresentou boa resposta. Mas a gente não tem essas respostas ainda, né, Mel? Porque a gente não tem nenhum estudo controlado, os relatos estão surgindo agora, né? Então, faltam ainda dados na literatura para que a gente possa responder melhor essa sua pergunta.
Professora, quais recomendações a senhora dá aos pais ao perceberem quaisquer sintomas desses que nós comentamos?
Oh, então, isso é uma questão importante, né? Então, a gente está numa situação de pandemia, as pessoas estão com muito medo de procurar o pronto atendimento. Então, a gente vê crianças com febre aí mais de 5 dias que a mãe está com medo de ir no pronto atendimento, né? Com medo da criança pegar o coronavírus. E eu acho que ela está certa, mas é importante que crianças com febre, principalmente mais de 5 dias de febre, crianças que apresentam alterações na boca, vermelhidão, na pele, o olho vermelho, gânglio no pescoço, a mãe procure o pediatra ou vá no pronto atendimento. Porque essas crianças têm que ser tratadas o mais rápido possível, tá? Então, se proteja, use máscara, use álcool gel nas mãos, mas que não atrase o tempo de procurar o pediatra ou pronto atendimento para que seja tratada e que evite sequelas. Tá certo? Então, existe até, já tendo discussões na literatura dessas crianças chegarem muito tardiamente no pronto atendimento ou no pediatra com medo do risco do Covid. Então, são doenças que têm que ser tratadas rápido. Então, com toda a segurança, procurar imediatamente ajuda do pediatra ou do pronto atendimento.
Tá bem, muito obrigada, professora Luciana, por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações, viu?
Imagina, estou sempre à disposição. Espero que tenha sido claro.
Sim, com certeza. Professora, muito obrigada. O Saúde Sem Complicações de hoje trouxe como tema a Síndrome de Kawasaki. Eu conversei com a professora Luciana Martins de Carvalho, especialista em reumatologia pediátrica e colaboradora FAEPA do Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Tem sugestões? Dúvidas? Então escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Couto, Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação: Mel Vieira. Trabalhos técnicos: Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção: Rosimeire Talamone.